Continuando sobre Zachoret Yom HaShabbat e Shamoret Yom HaShabbat, que nós estamos no meio, a mitzvah de Shabbat. Nós temos começado a ver as 39 melachot, os 39 princípios proibidos no Shabbat. E nós estávamos nos primeiros 11, que como nós vimos são chamados Sidurah de Pat, a ordem de fazer pão. No caso no Beit HaMikdash, no caso no Mishkan, no tabernáculo, era principalmente usado esse procedimento todo para poder fazer as especiarias e as tintas para pintar os tecidos, mas também era usado para fazer os pães que iam na mesa dos pães. Então nós vimos os primeiros 10 e hoje vem o 11º, que é ofé. Ofé significa panificar, assar. E em assar, logicamente, que estão inclusos todas as formas, estão inclusas todas as formas de se preparar, não somente alimentos, qualquer outra coisa também, que você prepara por intermédio de calor. Isso quer dizer que isso inclui cozinhar, assar, fritar, refogar, churrasquear, defumar, derreter e assim por diante. Então, derreter, por exemplo, vela, ou mesmo secar a madeira. São todas as coisas que você está fazendo, alguma modificação, por intermédio de calor. Calor que pode ser diretamente de fogo e pode ser de alguma coisa semelhante ao fogo. Ó, uma pergunta maravilhosa que você fez agora, Adriana, e por isso vamos explicar uns detalhes. Como? Energia solar, sol. Uma pergunta brilhante. Então é importante lembrar que todas as melachot que são proibidas pela Torá são melachot da forma habitual de se fazer as coisas. Quando alguma coisa foge à forma habitual, a Torá não proíbe. Muitos casos, nossos sábios proibiram pela semelhança. Quando nossos sábios explicam sobre o conceito de bishul, né, que é de uma forma geral, você vai ver sobre essas leis, elas são chamadas as leis de cozimento. A melachá se chama ofé, assar, porque faz parte dessa ordem para você lembrar dela, que é panificar, que é o fim de todo aquele procedimento, mas no final das contas é o cozinhar. Quando você fala sobre cozinhar, existe um conceito na halakha que é chamado derech bishul, forma de se cozinhar, a forma habitual de se cozinhar. Não precisa ser obrigatoriamente cozinhar. Pode ser a forma habitual de você derreter metal. Pode ser a forma habitual de você derreter solda. Qual a forma habitual de derreter solda? Você usa uma soldadora. Não é fogo, mas essa é a forma habitual de se fazer isso. Então, logicamente, que isso vai ser tão proibido quanto você colocar uma panela no fogo. Dá na mesma. Como? Você usa eletricidade. Sim, mas digamos que eu deixei já ligado antes. Não estou ligando no Shabbat. É importante lembrar aqui um detalhe, já que você mencionou. Tem duas melachot que estão independentes. Uma melachá é cozinhar, a outra melachá é incendiar, acender fogo. São duas melachot. Eu posso acender fogo e não cozinhar absolutamente nada. Eu posso cozinhar sem ter aceso o fogo. Então são duas melachot independentes. Se eu acender o fogo e cozinhar, eu fiz dois problemas aqui. Eu acendi o fogo, é um, que é uma das últimas melachot na listagem. E eu cozinhei, é uma outra coisa. Então são duas proibições independentes. Então, por exemplo, no caso de uma soldadora, se eu deixo ela na tomada de véspera de Shabbat, então, eu não estou ligando ela no Shabbat, mas se eu usar ela no Shabbat, eu estou cozinhando a solda, derretendo a solda. Então aqui vale muito o conceito de Derech Bishul, a forma habitual de se fazer aquilo. Qual é a forma habitual de se cozinhar? Com fogo. Certo? A forma habitual é você usando fogo, seja fogo na lenha, seja fogo no gás, o que for, mas você usa fogo. Mas... Sim. A gente vai chegar nisso, tá? Vamos chegar na panela de Cholent, em todas as coisas. Vamos com calma. Nossos sábios dividem as formas de se cozinhar em quatro. Existe o próprio fogo. Existe o que é chamado Toladat Ha'esh. Quer dizer, alguma coisa que é semelhante ao fogo. Digamos, uma chapa, pode ser um micro-ondas na modernidade, o que for. É uma coisa que é semelhante ao fogo. Não é fogo, mas é semelhante à forma do fogo. Ou mesmo, se eu aqueço um metal, e depois eu pego esse metal quente e jogo um ovo em cima. Vai cozinhar o ovo? Vai. Mas eu não tenho fogo. Eu tenho aqui uma coisa que foi aquecida com fogo, mas não é o fogo. Mesmo assim, é proibido. Eu tenho o sol, que a Adriana mencionou. Se eu quebrar um ovo no sol, vai cozinhar o ovo. E existe ainda o que é chamado Toladat Hamá. Toladat Hamá significa alguma coisa que foi aquecida no sol. Eu deixo uma panela no sol, a panela agora já está fervendo, eu jogo um ovo em cima da panela. O que é proibido dessas quatro coisas? É proibido o fogo e é proibido aquilo que é semelhante ao fogo. E é proibido também aquilo que é semelhante ou que veio, né, derivado do sol. Porque se eu tenho uma panela quente, quem está vendo não sabe se essa panela quente foi aquecida no sol ou essa panela quente foi aquecida no fogo. E se isso dá, então aquilo também vai dar. Então se eu posso fazer assim, eu vou poder fazer assado. Dá confusão. Por isso, tudo isso é proibido pelos nossos sábios. A única coisa que é permitida é o próprio sol. Porque o próprio sol... Todo mundo está vendo que é o sol que está aquecendo aquilo. E não é normal, não é isso, isso não é chamado Derech Bishul, não é a forma habitual de uma pessoa aquecer água, por exemplo, colocando a água no sol. Aquecimento solar não é considerado sol diretamente. Porque você tem todo um sistema que o sol aquece aquele sistema e esse sistema é que aquece a água. A água está passando dentro dos canos. Não é que você está deixando uma panela cheia de água no sol para esquentar. Se você quer deixar uma panela cheia de água no sol de 37 graus para esquentar, não tem nenhum problema no Shabbat. Desde que você ponha de uma vez. Não que você ponha a panela, espera a panela esquentar e joga a água para ela esquentar. Eu ponho água assim no sol, direto, não tem problema no Shabbat. O sistema de aquecimento que tem, aqui em Israel é super comum, aquecimento solar, Ele aquece todo aquele sistema, o sol aquece aquelas chapas, aqueles canos, e eles é que aquecem a água dentro. Aí já dançou, não dá mais para usar no Shabbat. Um outro detalhe interessante é que eu não posso colocar uma coisa para esquentar só um pouquinho, mesmo que não vai cozinhar. Mesmo que não vai chegar a uma temperatura alta, porque eu vou tirar daqui 2 minutos. Isso daqui tá muito frio, então eu vou colocar. Daqui a pouco a gente vai ver, tem coisas que sim pode, tá? Eu ainda não falei todas as regras. Mas uma coisa que vai cozinhar, uma coisa que pode cozinhar, vamos supor água. Água. Água cozinha, água ferve. Então eu tenho uma água, tá gelada, eu tirei da geladeira, não dá para beber, eu não consigo beber assim. Então eu estou vendo que tem uma chapa, ou um fogo aceso, o que for, eu quero colocar essa água lá em cima. Não vou deixar ela ferver de jeito nenhum, ou seja, Shabbat. Só vou deixar 1 minutinho só para tirar o frio da água. Não pode. Porque nossos sábios decretaram, você põe por 1 minuto, você esqueceu, passou 3 minutos, ela ferveu, você fez uma proibição da Torá. Então não pode colocar isso no fogo. Não se pode acrescentar comida dentro de uma panela que está no fogo. Quer dizer, uma panela que eu deixei da véspera de Shabbat, que daqui a pouco a gente tem que ver quando que pode e como que pode, mas eu deixei uma panela no fogo de antes de Shabbat. Está lá aquecendo, está cozinhando, está o que for. Eu não posso agora colocar alguma coisa dentro dessa panela. Porque essa coisa que eu estou acrescentando está cozinhando. O que eu pus antes do Shabbat, eu não estou cozinhando no Shabbat. Cozinhar no Shabbat significa que no Shabbat eu ponho a panela ou eu ponho a comida em cima do fogo. Se já está de véspera de Shabbat, no Shabbat eu não estou fazendo nada. Isso é muito importante lembrar. O problema é a ação. Você acende velas de Shabbat na sexta-feira e elas continuam ardendo no Shabbat. Não tem nenhum problema. Eu pus uma comida para cozinhar na véspera de Shabbat, com algumas restrições que a gente tem que ver quais são elas, e ela continua cozinhando durante o Shabbat, não tem nenhum problema. Se eu acrescentar comida na panela, esse acréscimo eu estou cozinhando no Shabbat. Fala, Rachana.
Porque a Cristina tinha falado, as pessoas deixam várias horas cozinhando e vai acrescentando a água que vai ficando.
Então, não se pode acrescentar água dentro do Cholent, água fria. Tá? Eu não posso colocar água fria dentro do chulen no Shabbat, que está em cima da chapa, porque eu estou cozinhando essa água que eu estou colocando. Então o que eu posso fazer, já que você já perguntou especificamente sobre isso, o que eu posso fazer? Primeiro, eu posso impedir que essa água evapore. Se eu deixar o chulen coberto na chapa, na véspera do Shabbat, e ainda até colocar uma toalha em cima da tampa, eu vou fazer com que a evaporação seja muito mais lenta e não vai secar. Uma outra opção que eu tenho para se de repente está secando, eu posso deixar do lado do chulent na chapa, eu deixo também uma chaleira de água fervida em cima da chapa. Agora eu tenho um chulent que está fervendo na chapa, eu tenho uma água que está fervendo na chapa. Eu posso agora verter desta água da chaleira dentro da panela. Não estou fazendo nada. Eu só estou mudando ela de lugar em cima do mesmo fogo. Não está mudando nada. A água está fervendo aqui, continua fervendo lá. Eu não estou jogando água fria, porque aí é problema. Ah, essas são duas saídas para o problema que você citou. Um outro detalhe. Não se pode mexer uma panela que está em cima do fogo, ou chapa, ou o que for. Porque mexer a comida é algo que auxilia e aproxima o cozimento. Então é proibido mexer qualquer coisa que está em cima do fogo, porque por mais que ele até agora estava em cima do fogo quietinho, chula, então deixei na véspera do Shabbat em cima do fogo. Ele estava lá quietinho. Ninguém está fazendo nada. A hora que eu mexo, eu estou ajudando o cozimento. Isso é proibido no Shabbat. Um outro conceito que é muito importante se saber para todas as regras e leis de cozimento no Shabbat, que aliás, é, provavelmente a melachá com mais literatura que tem, fora talvez a última, é mevashel, é cozinhar. E por que que tem tanta coisa sobre cozinhar no Shabbat? Você vai dizer, cozinhar, não pode cozinhar no Shabbat. Então, tá bom, já entendi, não pode cozinhar. Por que que tem tantos detalhes? Tem tantos detalhes justamente para você saber o que você sim pode fazer no Shabbat. Para não dizer, ah, não pode cozinhar, não pode, não pode. Sabe uma coisa? Eu vou ficar então de braços cruzados no Shabbat, e aí eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, e não como, e não bebo, e não me mexo, e não nada. Não é isso. Não é isso que Deus quer no Shabbat, muito pelo contrário. Deus quer de nós no Shabbat uma vida normal, com algumas restrições. Então, quando você fala que você não pode fazer uma série de coisas no Shabbat, digamos que isso te restringe em 20%, em 30%, o resto você pode fazer e deve fazer. Então precisa saber o que sim, o que não. Ah, Shabbat então eu não como mais comida quente, eu não vou tomar chá, eu não vou tomar café, eu não vou comer chulas porque ele vai estar quente. Não, não é isso, muito pelo contrário. A Torá permite que se coma comida quente no Shabbat. Nossos sábios ainda endossam comer comida quente no Shabbat, para mostrar que você sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito, que você faz as coisas como devem ser feitas. Então por isso precisa se conhecer e se entender esses detalhes. Então vamos conhecer pelo menos alguns conceitos para depois poder entrar na prática. Existe um conceito muito forte nessa questão de Shabbat, que acaba entrando também em algumas outras áreas da Torá, que é chamado Kli Rishon, Kli Sheini e Kli Shlishi. O que significa isso? Utensílio primário, utensílio secundário e utensílio terciário. O que significa isso? Tem a panela que eu ponho em cima do fogo. Esse é chamado Kli Rishon, utensílio primário. O utensílio primário pode estar em cima do fogo e pode já estar fora do fogo. A panela pode estar em cima da chapa, que eu deixei de sexta-feira lá, e ela pode estar fora da chapa, já tirei da chapa. Esse Kli Rishon é o utensílio que foi aquecido. O fogo estava aquecendo ele. E por isso, dentro dessa panela, as coisas cozinham. Logicamente, que estamos falando todo o tempo que está quente. A hora que ela já esfriou, já está 5 horas lá em cima da pia, já está frio. Aí já não acontece mais nada. Mas todo o tempo que está quente, aquela panela cozinha. E por isso, eu não vou poder jogar uma comida crua dentro dessa panela, porque eu cozinho. Depois nós temos o que é chamado Kli Sheini, o segundo utensílio. O segundo utensílio é na cadeia. Por exemplo, estou dando exemplo, uma travessa de servir. Eu tirei agora a comida da panela que estava em cima do fogo. Então, eu tirei a panela de cima do fogo e verti essa panela agora numa travessa. Essa travessa é uma travessa fria. Ela não estava no fogo. A travessa é fria. A comida que está dentro está saindo fumaça. Isso é chamado Kli Sheini, o segundo utensílio. Agora eu vou passar essa comida dessa travessa para o meu prato. O meu prato já é chamado agora terceiro Kli, Kli Shlishi, terceiro utensílio. Cada vez que vai passando, a comida vai começando a perder calor e vai tendendo a perder calor, e vai tendendo a passar de utensílios que já não se cozinha neles. Mas depende o quê? Opa, peraí. Num prato, você já viu alguém cozinhar? num prato. Não estou dizendo cozinhar em um prato. Você pode colocar o prato dentro do micro-ondas durante a semana. E esse prato, então, é chamado Kli Rishon, obviamente. Estou querendo dizer no conceito que a gente falou antes. Você vai cozinhar uma coisa, você pega, põe no fogo, aí você passa para um utensílio e passa para um terceiro utensílio, aí nesse utensílio você joga alguma coisa para cozinhar? Não. Ninguém faz isso porque a tendência é que esse, agora o calor já se perdeu, já não vai mais cozinhar nada. Num segundo utensílio, alguém cozinha alguma coisa? Depende o quê? Você cozinha chá, você cozinha café num utensílio segundo. São poucas as pessoas que colocam o saquinho do chá dentro da panela que estava no fogo. Você joga essa água numa xícara e põe o chazinho lá dentro. E quando você põe o chazinho lá dentro, ele cozinha as folhas. Isso é chamado na linguagem da Halakha, Kalei Habishul. Kalei Habishul significa as coisas que cozinham fácil. Tem coisas que cozinham fácil. Você não vai colocar uma carne numa panela, numa travessa que você jogou água quente que estava no fogo. Porque não vai cozinhar nunca. Ninguém faz isso. Mas um chá ou um café, por exemplo, você sim faz. Essa é a forma habitual de se fazer. Por quê? Porque quando você joga a água quente em cima de um saquinho de chá, você sabe que cozinha essas folhas. Porque elas são sensíveis, são delicadas, são fininhas. E aqui entra até um conceito interessante, que é o conceito chamado Eirui Mikli Rishon. Eirui Mikli Rishon significa o que você verte do Kli Rishon. Aquela água que você ferveu e que você agora verte ela em cima do saco de chá, cozinha. Quanto que ela cozinha? Não cozinha muito. Pela linguagem dos nossos sábios, ela cozinha uma película. Ela cozinha que dei clipar, uma casca. Por isso, se você tem folhas de chá, você cozinha ela inteira. E se não for folha de chá, vai ser alguma outra coisa mais espessa, vai cozinhar só um pouco em volta. Dentro já não vai cozinhar. Mas é tão proibido quanto cozinhar parcialmente ou inteiro. Não faz diferença. Então, por isso, no Shabbat eu não vou poder jogar uma água fervendo de um Kli Rishon, de um utensílio que estava no fogo, em cima de qualquer coisa que seja. Porque quando eu verto essa água quente, ela vai cozinhar uma película do que eu estou jogando a água em cima. Sim. Então tem que saber como que você vai usar para fazer o chá. Não tem problema de fazer chá. Eu não falei que é proibido fazer chá. O que eu estou dizendo é que tem que se saber como que se faz o chá. Então eu não posso, por exemplo, já que você está dando um exemplo, eu tenho um boiler que é o Kli Rishon. Ele é o próprio Kli Rishon. Ele está com a água fervendo lá dentro. Eu não posso agora colocar uma xícara com o saquinho de chá dentro e abrir essa água quente em cima desse chá. Porque eu estou automaticamente cozinhando uma película do chá. Se eu já coloquei a água nesse segundo utensílio, sem o saquinho, e depois eu vou colocar o chá dentro, aí já é uma outra história. A gente vai ver isso daqui a pouco com detalhes. Um outro conceito que nós temos nas leis de...
Fala.
De novo, não entendi. Eu posso jogar água quente do boiler em cima do chulent contanto que seja direto. Estou abrindo a torneirinha do boiler em cima do chulent. Se eu passar para outro recipiente, eu já estou pondo agora água de clichêni, de segundo utensílio, de volta no primeiro, que é o chulent. Não pode, eu estou cozinhando essa água. Estou aumentando a temperatura. Não posso jogar a água fervendo em cima do saquinho de chá. Porque eu estaria cozinhando essas folhas. Mesmo que eventualmente não ela inteira, uma parte da folha, certeza que vai cozinhar. Agora, um outro conceito que existe também nas leis de bishul, de cozimento, é um conceito chamado Yad Soledet Bo. Yad Soledet Bo é uma temperatura. Tradução, Yad, mão. Soled é quando você se afasta. O que significa isso? Na época dos nossos sábios não tinha termômetro. E eles queriam definir para nós qual é a temperatura de água, ou não precisa ser só água, assim, estou dando exemplo de água, não precisa ser só água. Qual é a temperatura de qualquer coisa que seja que cozinha? Você concorda comigo que uma água a 30 graus não cozinha? Você concorda comigo que uma água a 80 graus cozinha? Então existe uma temperatura aqui no meio, que é uma temperatura que a partir dela nós já consideramos que é uma temperatura que cozinha. A definição que os nossos sábios deram é Yad Soledet Bo. Uma temperatura, se você colocar a mão em uma superfície que está a 30 graus, ou que está a 35 graus, você põe a mão, você fica com a mão. Se eu colocar a mão numa superfície que está a 70 graus, por exemplo, eu vou colocar a mão, ops, a minha mão automaticamente vai pular para trás. Então essa temperatura já está muito alta. Existe uma discussão exatamente em relação aos dias de hoje, que nós temos termômetro, o que é considerado soledet bo? Porque afinal de contas depende muito também quanto tempo você está com a mão naquela superfície. Existem algumas opiniões qual que é exatamente a temperatura. Existe uma opinião que diz que é 45 graus. E existe uma opinião que diz que é 70 graus. O que que nós fazemos? Na dúvida em se tratar de algo que é da Torá, nós somos rigorosos para os dois lados. Isso quer dizer o seguinte. Isso significa que eu já começo a suspeitar de, por exemplo, uma água que está a 45 graus. Eu já considero ela quente o suficiente para não poder usar ela para determinadas coisas que eu acho que vai cozinhar nela. E dependendo do caso, eu vou considerar que aquilo precisa estar a 70 graus. Isso é chamado Yad Soledet Bo, que é uma temperatura básica para ser usada em vários conceitos aqui quando se fala sobre cozimento. Está forte? Ainda assim, não. Então vamos ver alguns detalhes sobre esses utensílios. Quando eu tenho um utensílio, que é o Kli Rishon, utensílio primário. O utensílio primário cozinha não somente quando ele está em cima do fogo. Mesmo que ele já foi retirado do fogo, ele continua com poder de cozimento. Logicamente, todo o tempo que essa comida ou esse utensílio estiver quente. A hora que ele estiver frio, já não faz mais nada. até quantos graus eu vou suspeitar que essa panela cozinha? Enquanto ela ainda tiver mais de 45 graus. Então só a partir do momento que essa panela que eu tirei fora, tirei do fogo, baixar a 44 graus, aí eu já não tenho mais problemas. Essa panela já está fria. Mas até lá, para mim ela é considerada quente, ela cozinha qualquer coisa que eu colocar dentro dela que não foi cozido. No Shabbat não se usa termômetro, a não ser que seja para mitzvah ou uma pessoa doente, Deus nos livre, logicamente sim. Não se usa termômetro. Tem várias... nossos sábios proibiram todos os tipos de medidas. Isso é chamado uma coisa de semana. Faz parte das coisas de semana. Não se mede no Shabbat nem com régua, nem com trena, nem com termômetro, nem com balança, a não ser, nem com copos, nem com, a não ser que alguma coisa que é necessária para mitzvah. Então, se, por exemplo, você precisa saber se o mikve está com 40 CA de água de chuva para poder mergulhar, você pode medir no Shabbat. Se você precisa saber se a tua matzá tem a medida necessária para comer na noite do Seder, que Yom Tov é a mesma coisa, eu posso pesar contanto que não seja uma balança eletrônica, porque aí eu já tenho outra proibição. Mas uma balancinha de peso, aí eu posso usar para isso, porque é para mitzvah. Ou em Sukkot, eu quero saber se o lulav tem o tamanho necessário para cumprir a mitzvah, então eu posso medir com uma trena. No Shabbat eu não posso ver qual a temperatura da água com termômetro. Até porque você tem um jeito de saber, que é cotovelo. Igual se vê água para o banho da criança, você consegue ver a mesma coisa para esse conceito. É praticamente a mesma temperatura, né? Praticamente. Segundo lugar, o que nós falamos antes, que Eirui, verter água quente do utensílio primário, cozinha um pouquinho, cozinha uma película. Depois nós temos o conceito de Kli Sheni, o segundo utensílio, quer dizer, pode ser a tua xícara, pode ser uma travessa, para onde você passou o que estava no primeiro utensílio. Se ainda estiver quente, toda vez que nós falamos quente, quer dizer Yad Soledet Bo, mais de 45 graus, cozinha coisas que são facilmente cozíveis. Que é o exemplo, por exemplo, da folha de chá. Então daqui você já vê que se eu quero fazer um chá com folhas, tem outras formas de fazer chá. Se eu quero fazer um chá com folhas no Shabbat, eu precisaria passar a água do boiler ou da chapa, da chaleira. Eu tenho que passar essa água para um copo, desse copo segundo para um terceiro copo, e só ali que talvez eu poderia fazer esse chá. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Existe um conceito também na Halakha que é chamado gush. Gush quer dizer um bloco. Quando você pega, por exemplo, um pedaço de batata quente, eu tirei já da panela. Agora está já no segundo utensílio, já passou para o terceiro utensílio, para o quarto utensílio. Se você for botar na boca, você queima a boca. Ainda está quente, 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 como se fosse que está ainda na panela. Um pedaço de carne. Quando você tem alguma coisa assim que é um bloco maior, ele acaba mantendo o calor mais tempo. E mesmo que ele eventualmente foi passando de utensílios, ele ainda está muito quente. E ele está muito quente ao ponto tal que ele ainda cozinha. E por isso eu não posso colocar uma coisa crua em cima disso, porque vai cozinhar. Por exemplo, tempero. Eu tenho uma batata quente no prato. E eu tenho tempero, qualquer que seja, que não foi cozido, tempero cru. Se eu jogar em cima da batata, vai cozinhar ele. Então eu não posso jogar ele em cima da batata, mesmo que já está no meu prato, que já é o terceiro utensílio. Enquanto essa batata não esfriar um pouco muito, ela ainda vai estar cozinhando o que eu jogar em cima dela. Então eu posso colocar uma coisa que está cozida, mas eu não posso colocar uma coisa que não está cozida. Então se eu tenho um tempero que já é cozido, é pré-cozido, não tem problema de colocar nessa batata, não vai cozinhar, está cozido. O problema é eu colocar um tempero que está cru. Mais um conceito que faz parte do conceito de cozimento no Shabbat. Existem coisas que você faz que são um pouquinho indiretas, não são são quase diretas, né? Mas que você auxilia o cozimento. Já falamos antes sobre mexer. Mexer é uma coisa que auxilia o cozimento. Mexer não significa obrigatoriamente que você está mexendo para mexer. Quer dizer o seguinte: eu tenho uma panela de chulent em cima do fogo, que estava de véspera de Shabbat, da forma correta, a gente vai ver depois qual que é a forma. Eu quero servir. Se eu enfiar uma concha dentro desse chulent, para tirar o chulent e colocar numa travessa para levar para a mesa, eu estou mexendo o chulent na panela que está em cima do fogo. Você enfia a concha lá dentro, você está automaticamente mexendo. Não pode. Eu preciso tirar a panela do fogo, aí sim eu posso tirar o chulent de dentro e devolver a panela, se for o caso, no fogo. Depois a gente vai ver, tem as regras de devolução de panelas. Se eu seguir os requisitos, eu vou poder devolver essa panela para manter quente depois. Mas eu não posso tirar essa comida quando está em cima da chapa, porque ao colocar essa concha dentro desse chulent, automaticamente estou mexendo ele. Preciso tirar a panela por um minutinho, tira o que você quer tirar de dentro dela, e aí sim você pode devolver no fogo.
Pode servir direto da chapa.
Exatamente. Não dá para servir diretamente da chapa. Agora existe... Porque está no fogo. Está no fogo, e o habitual é que quando você tem coisa em cima do fogo, você dá uma mexidinha para ajudar a cozinhar. Então isso faz parte do cozimento. Existem algumas diferenças entre alimentos que estão cozidos e que não estão cozidos. Ou, na linguagem da Halakhá, que estão cozidos o suficiente e que não estão cozidos o suficiente. Já tem aquele alimento que já está cozido o suficiente. Já dá para comer, em outras palavras. Isso é chamado que já está cozido o suficiente. Pode ser que se eu deixar ele mais tempo, vai ficar mais saboroso. Mas já dá para comer do jeito que está. Isso já é considerado um alimento cozido. E existe um alimento que não dá para comer ainda. Ele é considerado ainda não cozido o suficiente. Quando você tem um alimento que não está cozido o suficiente, muitas coisas podem auxiliar ele a ficar cozido mais rápido. E essas coisas eu não posso fazer no Shabbat, porque eu estou aqui, naquele momento que eu faço essas ações, eu estou auxiliando um cozimento mais rápido. Em outras palavras, eu estou cozinhando. Exemplo. Se eu tenho uma panela que está em cima do fogo véspera de Shabbat, A comida não está cozida ainda, está começando a cozinhar. Entrou Shabbat, eu não posso tampar essa panela, porque ao tampar essa panela eu apresso o cozimento. Eu não posso fechar a porta do forno, porque estou apressando, no caso, o assar. E por isso, e por muitos outros motivos, a melhor coisa que se tem a fazer é deixar toda a comida cozida diante de Shabbat. Assim você evita uma série de situações complicadas. A melhor coisa é já ter toda a comida cozida de véspera de Shabbat. Isso não quer dizer que eu não vou poder deixar na chapa para ela ficar quentinha para comer. A única coisa é que ela já está cozida. Ou que já está cozida o suficiente. Pode ser que ainda vai apurar mais o gosto até a hora da refeição, isso não tem nenhum problema. Mas já está cozido. Cozido o suficiente. Um outro conceito que nós encontramos nas leis de Bishul é justamente ligado ao fato de eu querer deixar uma comida quente para Shabbat. Para eu poder deixar uma comida quente no Shabbat, eu preciso deixar a comida em cima do fogo. Só que ao deixar a comida em cima do fogo, nós temos algumas suspeitas. E a suspeita é que eu venha a mexer nesse fogo para auxiliar ou que a comida fique pronta mais rápido ou para auxiliar que se mantenha quente, pelo motivo que for, mas eu vou mexer nesse fogo, eu vou querer controlar melhor esse fogo. Por que eu vou querer controlar melhor o fogo? Porque isso eu faço a semana inteira. E vamos lembrar que antigamente, até de uma outra forma, quando você cozinhava com brasa, um forno a lenha, você dá uma mexidinha lá para dar uma... Então, nesses casos, eu tenho um problema grave no Shabbat. Eu estou deixando a comida já de véspera de Shabbat, o que não tem problema nenhum, porque eu não estou cozinhando no Shabbat. Lembrando que cozinhar no Shabbat não significa que a comida não pode se cozinhar. Eu não posso cozinhar no Shabbat. Eu não posso colocar comida dentro do forno no Shabbat. Eu não posso colocar comida em cima do fogo no Shabbat para cozinhar. Mas o que eu sim posso fazer é deixar de véspera. O problema é que aquele fogo ali em volta, nós temos medo que a pessoa vai mexer nele. Qual a solução? A solução é fazer alguma coisa que me lembre que eu não posso mexer. Me lembre, hoje é Shabbat. Isso, na linguagem dos nossos sábios, que vale só para lenha, é chamado Garuf Vekatum, na linguagem do Talmud, que é que eles ou tiravam as brasas, tira do forno. O forno continua quente. Antigamente não se cozinhava quase em... Existiam fogões, mas os fogões funcionavam totalmente diferente do que nós estamos habituados hoje. Os fogões antigamente eram um cubo ou um paralelepípedo que tinha dois buracos em cima onde você encaixava a panela para dentro e lá dentro desse cubo você tinha fogo, tinha brasa. E aí você dava umas mexidinhas para auxiliar, para ficar maior o fogo. Se você tira essas brasas, esse cubo continua quente e o ar que está dentro também continua quente. As paredes estão muito quentes. Então você ainda tem a comida quente por muito tempo. Ou uma outra forma é você jogar cinzas em cima da brasa. Isso tudo já te lembra Shabbat. Não mexe. Nem adianta muito mexer. Ou porque nem tem mais brasa, ou porque a brasa já está coberta. Muito bem. Hoje que as coisas são diferentes. Então, hoje que as coisas são diferentes, existem sistemas que são parecidos. Quais são eles? O sistema mais antigo, que ainda é usado em muitos lugares, é o sistema da chapa em cima do fogo. O que você faz? Isso é conhecido em Yiddish como blech. Na sexta-feira, você coloca em cima do fogo, você tem que cobrir o fogo, não pode estar o fogo revelado lá, que parece que está cozinhando no Shabbat. Você cobre o fogo com uma chapa de metal. Então você põe uma chapa de metal em cima do fogo, em cima do fogão, deixa uma ou mais bocas acesas, elas vão aquecer esse metal que está em cima, e em cima tem um lugar quentinho para colocar as coisas que vai manter o calor dessas coisas. Fica bem quente. E ao mesmo tempo... Como? Não, você deixa o fogo lá o Shabbat inteiro. Fogo baixo. Fogo baixo. Como?
Acabou o gás.
Acabou o gás? Por que acabou o gás? Não. Você deixa em fogo baixo. Imagina se acabou o gás. Então, gás de rua, porque vai acabar o gás? Imagina. Não. Você paga, lógico que vai pagar a conta, mas. Não é pra pagar, você tem que deixar isso aceso, ele vai ficar aceso. Você deixa em fogo baixo, não gasta quase nada, não é? Sim. Mas mesmo o bujão, você acha que... Mesmo se você tiver um bujão de gás, sabe quanta coisa dá para cozinhar com um bujão de gás? Você deixa um fogo aceso, uma boca acesa no mínimo, não vai acabar o bujão, em alguns shabatot não vai acabar o bujão. E uma boca acesa só é suficiente para manter tudo super quente. Porque ela, uma boca acesa vai esquentar esse metal inteiro. Metal tem que ser um metal bom também, né? Um metal que é condutor. Isso sempre se usou até existir essas chapas elétricas que nós temos hoje em dia. Sempre se usou a chapa em cima do fogão. Isso é coisa de, sei lá, anos a fio se usou, décadas, ou talvez séculos. De qualquer forma, essa chapa e também... Essas chapas têm um pedaço que você cobre os botões. Justamente para não sem querer estar habituado. Toda semana você passa vendo o fogão, a mulher não consegue ver o botão sem mexer no botão. Então, pelo fato de você cobrir o botão, você, ops, vai lembrar, está chegando lá perto, você, ops, Shabbat. Não pode mexer no botão, não pode aumentar, não pode diminuir o fogo. Esse é o método que tinha antigamente e que hoje em dia ainda é usado em muitas casas. Muita gente prefere, está acostumada. Diz que não tem nada melhor do que isso e vai usar isso. Até porque quando falta luz, não, eles estão sempre salvos. A comida está quentinha o Shabbat inteiro. Até uns anos atrás a gente teve falta de energia. Foi uma vez só que faltou luz no Shabbat. Teve uma neve pesada de 50 centímetros e caiu a luz na sexta-feira. Aí eu resolvi que eu vou comprar uma chapa dessas para ter, para se falta luz sexta-feira, você pode ter comida quente no Shabbat. Tá lá, nunca precisei usar. É porque não é Brasil, né? Mas de qualquer forma, tem outro método que é a chapa elétrica. A chapa elétrica, o fogo está também de certa forma coberto. Quer dizer, quem é o fogo? A resistência. Está coberta, está lá dentro da chapa. Geralmente essas chapas nem tem botão. Porque aí você não tem esse problema. Antigamente, quando começou a se usar essas coisas, se usava aquelas chapas de manter comida quente em restaurante. Que já hoje em dia também nem se usa em restaurante, isso eu acho. Aquelas lá sim tinham um botão de regulagem. Então geralmente se cobria esse botão, para também não mexer nele no Shabbat. Hoje em dia as chapas já se vende chapa de Shabbat. Então elas não vêm com botão nenhum, é só colocar na tomada e ela está acesa durante o Shabbat inteiro. ou eventualmente você pode colocar um timer para ela acender e apagar durante o Shabbat. Isso é uma outra história. E essa chapa, eu não tenho o problema de colocar comida na véspera de Shabbat, com algumas restrições que, logicamente, nós temos que ver exatamente o que pode se colocar. A maioria das coisas dá para se colocar, mas não é tudo. Essa chapa tem algumas vantagens. Primeiro, ninguém cozinha em cima de uma chapa. Então, isso facilita em alguns detalhes aqui dessas leis de deixar a comida, de devolver a comida, de eventualmente descongelar, dependendo o que, em cima da chapa no Shabbat. Tem que ver, não é tudo que pode. Tudo isso a gente vai ter que ver pelo visto do horário na semana que vem, se Deus quiser. Mas então a chapa é uma solução bem interessante para os dias de hoje, por conta de não se cozinhar normalmente em cima dela. Essa chapa tem temperatura constante. Mas varia muito de marca para marca qual é essa temperatura constante. A minha chapa, por exemplo, eu odeio comida muito quente de qualquer forma, então não faz diferença. Ela é fraca. Os meus avós tinham uma chapa que era forte, que você tirava a sopa, ela estava borbulhando. Como? Não, no Shabbat não pode colocar a sopa no Shabbat. Com antecedência, assim, não, eu estou falando que a minha é fraca. Mesmo se eu deixar a sopa 15 horas na chapa, ela não vai ficar borbulhando. Ela vai estar quente, mas não vai estar borbulhando. Então isso é temperatura da chapa. Isso tem que pesquisar a marca e ver o que você pretende, né? O que você quer. Então as chapas são mais fortes, mas isso é, acho que também pelos watts dela também, provavelmente. O que quer dizer que a chama não é sempre a mesma? Depende da chama que você deixa. Você escolhe. É. Você põe uma temperatura e deixa. Não tem problema. É só uma questão. Se você gosta da comida mais quente, você acha que deixando no mínimo não vai ficar quente o suficiente, você vai ter que deixar um pouco mais forte. Mas geralmente essas chapas de metal, elas conduzem tanto calor que fica muito mais quente do que chapa elétrica. Mesmo com fogo baixo. Muito boa pergunta. Banho-maria. Eu posso deixar de véspera de Shabbat a comida em cima da chapa banho-maria. Não tem problema. Eu posso colocar uma panela com água quente. Eu ponho em cima da chapa. Dentro dessa panela com água quente, eu coloco uma outra panela com a comida, com frango, por exemplo. E fica assim lá de Shabbat. Não tem problema. Aí fica assim, isso ajuda bastante. Pro chulen também ajuda bastante. Deixar o chulen em banho-maria. Isso não tem como controlar. É uma.